dia 14/12/2022, expediente, matérias a serem lidas. Matéria em discussão e votação única, infração político-administrativa, denúncia 001/22, infração política-administrativa e ato incompatível com o decoro parlamentar em desfavor do vereador Assinemar Gonçalves Costa. Senhora Presidente, pela ordem.
Sim, vereadora.
Eu gostaria de, antes de iniciarmos aqui a nosso expediente do dia, de me despedir publicamente da vereadora professora Nilza, que esteve conosco, mas não teve tempo de se despedir publicamente. E hoje eu estava vindo aqui para a Câmara ouvir ela numa entrevista na rádio, e realmente a gente ficou feliz e também triste. Feliz porque o processo precisa continuar, e o processo ele é democrático, o processo ele tem que acontecer. Feliz com o retorno do nosso querido vereador, o Hélio de Iraci chegou, a qual nós sentimos a sua falta, vereador. Seja bem-vindo de volta. E também nos despedimos triste porque a vereadora professora Nilza teve uma passagem por essa casa, e foi uma passagem bastante positiva, uma mulher que tem o meu respeito, a minha admiração, senhora presidente. E quero deixar aqui o meu abraço e dizer que pode contar comigo, vereadora professora Nilza, você fez aqui uma amiga, e quero te parabenizar pelos debates, pelas proposituras e pela discussão no território democrático dessa casa. A senhora contribuiu bastante. Deixo aqui o meu abraço para você. Muito obrigada, senhora presidente.
Se mais alguém quiser falar da professora Nilza, a gente peço para que fale no tema livre, tá? Peço à primeira secretária que faça a leitura da íntegra da denúncia em discussão.
Denúncia número 001/2022, natureza infração político-administrativa e ato incompatível com decoro parlamentar, em desfavor do vereador Assinemar Gonçalves Costa, Nema, ex-presidente da Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Denunciante, Almiro Francisco Gomes, Miro Bike. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Formosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Almiro Francisco Gomes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 4680789, DGPCGO, ICPF 004551371, portador do título de eleitor 04212037-1031, em pleno gozo de seus direitos políticos, residente e domiciliado na rua João Gomes Xavier, número 371, bairro Formosinha, Goiás, Formosa, Goiás, CEP 73808000, WhatsApp 61992255540. Vem perante Vossa Excelência, com fundamento no Decreto-Lei número 201, de 1967, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal de Formosa e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores no município de Formosa, para apresentar denúncia por infração político-administrativa e ato incompatível com decoro parlamentar, em desfavor do vereador Assinemar Gonçalves Costa, brasileiro, casado, agente político, vereador, RG, CPF, residente na Avenida 380, setor Norte Ferroviário Formosa, e com domicílio profissional na sede do Poder Legislativo Municipal, situado à Praça Rui Barbosa, 70, Centro Formosa, pelos fundamentos de fato e de direito que se passa a expor. Dos fatos e fundamentos das diárias ilegais, Constitui fato público e notório que o denunciante, a Cinemar Gonçalves Costa, ao tempo em que era presidente da Câmara Municipal de Formosa, durante o ano de 2021, valendo-se exclusivamente do exercício da função pública e no exercício e no uso de sua competência regimental, desviou recursos públicos em benefício próprio de terceiros por meio de pagamento ilegal de diárias. Segue abaixo os links dos maiores jornais em âmbito nacional, onde houver a veiculação da notícia de desvios de diárias da Câmara Municipal de Formosa, praticado pelo denunciante a Cinemar, para comprovar de que, de fato, os fatos são públicos e notórios, bem como seguem os documentos em anexos. Em acurada investigação, o Ministério Público de Formosa, por meio de seu representante legal, promotor Douglas Cheguri, logrou êxito em esclarecer e comprovar os fatos ilícitos praticados pelo vereador a Cinemar, que caracterizam verdadeiros atos de corrupção e improbidade administrativa. Os documentos acostados à presente denúncia comprovam que o denunciado a Cinemar, então presidente da Câmara Municipal, autorizou ilegalmente inúmeros pagamentos de diárias de viagem da cidade de Goiânia, tanto para ele próprio quanto para a pessoa de Arley Rodrigues da Badia, motorista do gabinete da presidência. Consta que as diárias ilegais foram autorizadas e recebidas sem que as viagens tivessem sido realizadas por a Cinemar e por seu motorista Arley, consubstanciando assim os verdadeiros desvios de dinheiro público da Câmara Municipal do proveito próprio de terceiro. A investigação promovida pelo MPGO logrou êxito em comprovar, por meio do monitoramento do sinal do GPS dos aparelhos celulares denunciado a Cinemar e seu motorista Arley, que no período em que as diárias foram pagas não houve deslocamento para a viagem da qual ocorreu a concessão das diárias, inclusive denunciado a Cinemar concedeu ao seu motorista diárias para que viajasse a serviço do Poder Legislativo à cidade de Goiânia, porém Arley, valendo-se da diária, concedeu por a Cinemar, viajou a lazer para a cidade de Caldas Novas. Além do uso indevido do dinheiro público no pagamento ilícito das diárias de viagem, sem que o respectivo deslocamento aos destinos informados nas portarias das viagens autorizadas pelo denunciado a Cinemar, foi possível esclarecer também que o motorista da Câmara, Arley, ainda devolvia para o denunciado a Cinemar parte dos valores das diárias recebidas ilegalmente. As devoluções dos valores das diárias foram realizadas por meio do PIX para a conta bancária de Eduardo Souza Costa Filho, do denunciado a Cinemar, conforme demonstram os prints extraídos pelo Ministério Público do aplicativo WhatsApp e do celular do denunciado a Cinemar. Foram vários os valores devolvidos de diárias devolvidos pelo servidor Arley ao denunciado a Cinemar, exemplificando os valores no importe de R$ 440,00 e R$ 290,00, correspondente a viagens fraudadas para Goiânia, diária de R$ 440,05, e para Brasília, diária de R$ 293,35. Sendo que as transferências eram realizadas por meio de PIX a pedido do denunciado a Cinemar para a conta de seu filho Eduardo, segundo o MPGO, para dificultar eventual rastreamento pelos órgãos de fiscalização. Em outra ocasião, mais precisamente no dia 15 de novembro de 2021, a Cinemar autorizou diárias ao seu motorista Arley se deslocar à cidade de Brasília, valendo-se de veículo oficial para que dois amigos do denunciado a Cinemar pudessem prestar depoimentos em investigação criminal que apura desvio de recursos federais também praticados pelo denunciado. Em anexo seguem os documentos que comprovam os fatos ilícitos praticados pelo denunciado a Cinemar Gonçalves Costa e fundamentam a propositura da presente denúncia por infração político-administrativa. As ilicitudes praticadas pelo denunciado a Cinemar são de natureza gravíssima, tanto que ele foi afastado do cargo de vereador no processo criminal 53736296-2022-809-0044, ajuizado pelo Ministério Público de Goiás pelos crimes de falsidade ideológica, artigo 299, peculato, artigo 312, 12 do Código Penal, justamente por falsificar as portarias de diárias e se apropriar indevidamente de parte de dinheiro das diárias concedidas, conforme comprova os documentos em anexos. Segundo o Ministério Público, o denunciado a Cinemar Nema praticou os crimes de associação criminosa, peculado e falsidade ideológica por desvio de diárias em razão do exercício da função de parlamentar no valor de R$ 30 mil dos cofres públicos. Portanto, diante dos graves fatos praticados pelo denunciado a Cinemar Gonçalves Costa, ao tempo em que era presidente da Câmara Municipal de Formosa, não restam dúvidas de que o Poder Legislativo, por seus pares mediante a presente denúncia, após recebida pelo plenário, oportunizando ao denunciado o exercício da ampla defesa e do contraditório, dará a resposta necessária ao povo formosense, demonstrando que as verbas públicas devem ser investidas com lisura e honestidade por parte do gestor público. Do direito à inflação, da inflação político-administrativa e o ato incompatível com o decoro parlamentar. Inicialmente, registra-se que o Código de Processo Civil estabelece no artigo 374, inciso 1, que os fatos públicos e notórios não dependem de prova. Assim, os fatos narrados na presente denúncia por infração político-administrativa e ato incompatível com decoro parlamentar praticado pelo denunciado vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Cinemar Gonçalves Costas, restam cabalmente comprovados na presente denúncia como fatos públicos e notórios de conhecimento amplo da sociedade formosense e do Brasil, pois amplamente noticiado pela imprensa local, estadual e nacional, documentos em anexo. Desse modo, o artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa estabelece que as comissões processantes serão constituídas mediante denúncia de cidadão, vereador ou comissão especial de inquérito ao presidente da Câmara e conterá de forma precisa e clara os fatos imputados como de má-fé, devidamente acompanhados de provas. Como se pode constatar, por uma simples leitura da peça inaugural e dos documentos anexados, que os requisitos objetivos previstos no artigo 78 da RI se encontram todos devidamente preenchidos. Somado a isso, os gravíssimos fatos imputados ao denunciado vereador Cinemar encontram previsão legal para a cassação de seu mandato pela Câmara Municipal no Decreto 201-67, artigo 7º, inciso 1, que prescreve. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Corroborando com o Decreto-Lei 201-67, a Lei Orgânica do Município de Formosa, no artigo 40, inciso 2, 3 e parágrafo 1º, prescrevem que, artigo 40, perderá o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou ato atentatório às instituições vigentes, que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. A esse respeito, não há dúvida de que o denunciado Cinemar praticou atos de corrupção e de improbidade administrativa, bem como agiu de forma incompatível com o decoro parlamentar ao falsificar documentos públicos para receber vantagens ilícitas ou indevidas e imorais. Também ao se apropriar indevidamente dos valores das diárias irregulares concedidas a ele e ao motorista Arley, sem que as viagens fossem realizadas, bem como também pelo fato de que Arley devolveu parte dos valores de diárias recebidos por ele ao denunciado da Cinemar, mediante PIX efetuados para a conta bancária do Eduardo, filho do denunciado da Cinemar. Estabelece o regimento interno da Câmara Municipal, em seu artigo 231, parágrafo 3º, inciso 2º e 3º, que a percepção de vantagens indevidas e a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes é conduta incompatível com o decoro parlamentar que conduz à cassação do mandato vereador pela Câmara Municipal. Veja com o regimento interno no artigo 246, inciso 2 e 3, 1 e 2, estabelecem que a Câmara poderá declarar a perda do mandato vereador quando este infligir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 231 e seguinte do RI, bem como quando o vereador agir de forma incompatível com o decoro parlamentar. Os graves fatos cometidos pelo denunciado Cinemar, ex-presidente da Câmara Municipal, que se consubstanciaram em ato de corrupção e improbidade administrativa, devem ser objeto de apuração pela Câmara Municipal. Desse modo, o parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto-Lei 201-67 estabelece o rito processual a ser adotado na tramitação do processo. Veja, artigo 1º, o processo de cassação de mandato de vereador é no que couber o estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. Assim, o artigo 5º do Decreto-Lei 201-67 estabelece que, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido, o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrolem testemunhas, até no máximo de 10 dias. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contada do prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e respostas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias. E após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um e, ao final, o denunciado ao seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir a defesa oral. Concluídas a defesa, processar-se-á tantas votações nominais quantas forem necessárias as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente ao cargo denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Casa, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia, concluindo o julgamento. O presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Inciso 7º. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído em 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. No presente caso, o rito para processamento da presente denúncia segurá o que se encontra previsto no regimento interno da Casa, que estabelece. Artigo 77. As comissões processantes serão constituídas com as seguintes finalidades. Inciso 1º. Apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores no desempenho de suas funções. Inciso 2º. Destituição dos membros da mesa nos termos do artigo 33 e 38 desse regimento. Artigo 78. As comissões processantes serão constituídas mediante denúncia do cidadão, vereador ou comissão especial de inquérito ao presidente da Câmara e conterá de forma precisa e clara os fatos imputados como de má-fé devidamente acompanhado de provas. Parágrafo 1º, recebida a denúncia, o presidente submeterá ao plenário, na hora do presidente, devendo constar da resenha em item separado e com destaque sob o título infração político-administrativa para aceitação prévia da mesma por maioria absoluta, implicando a sua não aceitação o imediato arquivamento. Parágrafo 2º, aceita a denúncia, após votação nominal, serão imediatamente escolhidos por sorteio 3 integrantes da comissão processante, dentre os vereadores não impedidos, a qual será presidida pelo primeiro sorteado, tendo como relator o 2º. Parágrafo 3º, em ocorrendo durante os trabalhos da comissão, morte, renúncia ou substituição de vereador, por motivo previsto nesse regimento e na lei orgânica do município, a vaga será preenchida por sorteio. Parágrafo 4º, aplica-se ao processo da cassação os princípios da discricionariedade procedimental, de ampla defesa e do equilíbrio entre as partes, garantindo-se ao denunciante a participação como acusado. Parágrafo 5º, a comissão terá que se ater exclusivamente ao objeto da denúncia, sendo vedada a inclusão de fatos ou assuntos não pertinentes. Parágrafo 6º, quando a denúncia for oferecida pelo vereador ou comissão de inquérito, esses ficarão impedidos de votar a aceitação prévia e a cassação do mandato, bem como participar da comissão processante. Parágrafo 7º, a comissão concluirá seus trabalhos por relator final, que deverá conter a exposição dos fatos submetidos à apuração, a exposição e análise das provas, a conclusão sobre comprovação ou não da existência dos fatos. Parágrafo 8º, se no relatório final a comissão processante optar pelo arquivamento face à inexistência dos fatos, será o mesmo arquivado após leitura em plenário na hora do presidente. Parágrafo 9º, se comprovados os fatos, a Comissão de Justiça e Redação apresentará projeto de resolução propondo a cassação do denunciado, que será aprovado por decisão de 2/3 dos membros desta Casa. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já decidiu, validando o referido procedimento processual. Vejam, reexame necessário, autor José de Oliveira, relator Fabiano Abreu, juiz substituto, Câmara, 4ª Câmara Cível, duplo grau de jurisdição, ação de mandado de segurança, afastamento de prefeito, Câmara Legislativa do município de Água Fria de Goiás, irregularidade no procedimento de formação da comissão processante, direito líquido e certo. A Constituição Federal garante a todos o direito ao contraditório e à ampla defesa em qualquer espécie de processo ou procedimentos, nos modos de que trata o artigo 5º, do Decreto 201/67, que disciplina o rito do processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara por infrações definidas no aventado regramento de posse da denúncia. O presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados, entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Assim, é nulo o procedimento onde a Câmara Legislativa Municipal, em sessão única, recebe a denúncia, institui a comissão processante sem excluir os membros impedidos e afasta o prefeito impretante dos exercícios da função em total descompasso com a legislação. Artigo 24 da Resolução 01/2016 da RI da Câmara Municipal, concurso com 58 da CF, bem como a súmula vinculante 46, vez que deve prevalecer o mandato eletivo popular frente à irregularidades processantes. Portanto, a fim de dar uma resposta efetiva ao povo formosense que aguarda o Poder Legislativo uma resposta efetiva aos atos ilícitos praticados pelo denunciante Assinemar Gonçalves Costa, ex-presidente da Câmara, outro não deve ser o caminho da presente denúncia, senão o seu recebimento em plenário por maioria absoluta dos membros deste Poder Legislativo, para oportunizar o denunciado, vereador Assinemar, que preste os esclarecimentos dos fatos, valendo-se do direito constitucional de ampla defesa e ao contraditório. Dos pedidos, diante do exposto, requer o recebimento e processamento da denúncia, da presente denúncia, por se tratar de infração político-administrativa e falta de decoro parlamentar com julgamento pela Câmara Municipal com fundamento na Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal e Decreto 201/67, devendo o presidente da Câmara Municipal submetê-la à leitura em plenário, por preencher os requisitos previstos no artigo 78 do Regimento Interno para ser decidida a sua aceitação pelo voto da maioria absoluta, sendo que na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, que se presidida pelo vereador sorteado. Após a instalação da comissão processante, seja notificado o vereador denunciado, Assinemar Gonçalves Costa, para, caso queira, no prazo não inferior a 10 dias, apresente defesa prévia por escrito e indique provas que pretende produzir. Para corroborar o alegado como meio de prova que a comissão processante encaminhei ofício ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Formosa, solicitando esclarecimentos e documentos que instruem o processo criminal 53736216-2022-809-0044, do qual o vereador denunciado a Assinemar Gonçalves Costa é réu e responde ao processo criminal pela prática dos crimes de falsidade ideológica, artigo 299, e peculato, artigo 312, e associação criminosa, artigo 288, todos do Código Penal, justamente por falsificar as portarias de diárias e se apropriar indevidamente de parte de dinheiro das diárias concedidas, conforme comprovam os documentos em anexo. Pretende provar o alegado ainda por meio de depoimento das testemunhas abaixo roladas que deverão ser notificadas pessoalmente para que prestem seus esclarecimentos. Os seus depoimentos. Douglas Roberto Guimarães Ribeiro, de Magalhães Cheguri, promotor de justiça, que poderá ser encontrado na sede do Ministério Público de Formosa para ser notificado e prestar seu depoimento. Adão Pereira Ximenes, com domicílio profissional na Câmara de Vereadores de Formosa, Goiás, onde poderá ser encontrado para ser notificado e prestar depoimento. Marcelo Joaquim Oliveira, residente domiciliado na Avenida Rifânia, 388, setor Abreu, Formosa. Geraldo Magela Gambardiel, em domicílio profissional na Câmara Municipal de Vereadores Formosa, onde poderá ser encontrado para ser notificado e prestar seu depoimento. Jéssica da Silva, com domicílio profissional na Câmara Municipal de Vereadores de Formosa, Goiás, onde poderá ser encontrado para ser notificado e prestar seu depoimento. E ao final da instrução, seja julgada procedente a presente denúncia para cassar o mandato do denunciado vereador ex-presidente da Câmara Municipal, Assinemar Gonçalves Costa, pela prática de infração política administrativa e falta de decoro parlamentar, conforme narra na denúncia, devendo sua cassação ser comunicada à Justiça Eleitoral para imediata suspensão de seus direitos políticos. Nestes termos, pede deferimento, Formosa, Goiás, 11 de novembro de 2022, Almiro Francisco Gomes, denunciante. Senhora Presidente, esta foi apenas a denúncia.
Processo em discussão.
Senhor presidente, já encerrou já a leitura da denúncia?
Sim.
Tá. A senhora poderia pedir para ler também o documento que, do meu retorno? Tem como? É que foi enviado para a Câmara para o meu retorno?
Só um minuto. Está com o vereador Neyma. Está com o senhor? O documento?
Não, não está não, mas deve estar com arquivado de vocês,
tem,
não?
Tem que pedir a primeira secretaria, então, para descer o documento.
Vereador Nema, é o habeas corpus? O acórdão? Eu acho que é. Pedido do... Fala aí, presidente. Atendendo solicitação do vereador denunciado, Cinemar Nema, nós vamos ler aqui o acórdão do tribunal. É uma decisão que decidiu em sede de habeas corpus, né, acerca dessa lide. Habeas Corpus 5599-135-10-2022-809-0044, com marca de Formosa, impetrante Douglas Nardi Oliveira, paciente Cinemar, relator Dr. Sival Guerra Pires, juiz substituto em segundo grau, ementa Habeas Corpus, associação criminosa, falsidade ideológica e peculato, vereador, uso indevido diários, exercício, função parlamentar, cautelares diversas, contemporaneidade, revogação, incompatibilidade, suspensão do exercício do mandato de vereador, prazo. 1. Se justificada a necessidade de manutenção das cautelares diversas, dado o risco concreto de reiteração e para assegurar a conveniência da instrução criminal, resta inviabilizada a revogação. 2. Contemporâneas às cautelares adotadas, não se revela caracterizada a apontada coação ilegal. 3. Na aplicação da medida de suspensão do exercício de mandato eletivo, embora não previsto legalmente o prazo de duração, a mesma deve ser compatível com a necessidade de instrução processual, mas sem se perder de vista o sentido do mandato eletivo e os aspectos democráticos nisso envolvido. 4. Havendo carência de motivação quanto ao prazo necessário para as providências cabíveis, justificável a redução de 180 dias para 90 dias, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem, de ofício, reduzido o prazo de suspensão do exercício do mandato de vereador. Acórdão, vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus 5599-135-10-2022-809-0044 da comarca de Formosa, que é impetrante Douglas Nardi Oliveira e paciente a Cinemar Gonçalves Costa. Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por unanimidade de votos, acolhendo o parecer ministerial de cúpula em conhecer e denegar a ordem impetrada. De ofício, a redução do prazo do afastamento do exercício do mandato de vereador de 180 dias para 90 dias a partir da decisão objeto da impetração, ressalvada a possibilidade da nova decisão se ocorrido fato novo nos termos do voto do relator. Votaram com o relator os senhores desembargadores Lília Mônica de Castro Borges Escher, Camila Nina Eberta Nascimento, Roberto Horácio de Rezende e Dr. Aureliano Albuquerque de Amorim. Presidiu o julgamento o desembargador Roberto Horácio de Rezende. Presente o ilustre procurador de justiça, Dr. João Poço Silvério Júnior. Goiânia, datado e assinado. Juiz substituto. Relator. Relatório. Trata-se de ordem de habeas corpus em favor do paciente Cinemar Gonçalves Costa, apontando como autoridade coatora o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Formosa, impugnando decisão que fixou medidas cautelares diversas da prisão no processo 53736916, em imputação de associação criminosa, falsidade ideológica e peculato, Código Penal, artigo 288, 289 e 312. O impetrante sustenta em tese a 1. Desnecessidade do afastamento provisório da função pública de vereador em razão da ausência de poder de intimidação e coação de testemunhas, funcionário da Câmara Legislativa, bem como da separação de poderes e mudança de quadro fático, por não mais estar investido na função de presidente da Câmara Legislativa. 2. Ausência de contemporaneidade dos fatos que serviram que motivaram a fixação das medidas cautelares diversas. Ao final, impugna pela concessão da ordem em sede liminar, com imediata revogação integral das medidas cautelares fixadas, subsidiariamente a revogação da ordem cautelar que determinou o afastamento provisório da função pública de vereador, de modo a prestigiar o livre exercício do mandato eletivo. Liminar indeferida. Nos autos e sistema não consta outro registro criminal. Distribuição sem identificação de prevenção, conexão. É o relatório. Voto. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Arley Rodrigues da Badia e João Marcelo Amuopa por associação criminosa, falsidade ideológica e peculato. Código Penal, artigo 288, 289 e 312, onde se apurou o uso indevido de diárias em razão do exercício da função de parlamentar, as quais somadas alcançam um valor menor que R$30 mil. A denúncia foi recebida e, na oportunidade, acolhendo o pedido do Ministério Público, afastou o paciente do exercício do mandato de vereador, bem como aplicou em seu desfavor as cautelares diversas da prisão, prevista nos incisos 2, 3, 4 e 9 do Código de Processo Penal. Na movimentação 27, a defesa postulou a revogação da cautelar de afastamento do vereador do cargo público. Instalado, o Ministério Público manifestou desfavorável à revogação das cautelares, por entender que há risco de reintegração delitiva e possibilidade de influenciar o regular trâmite processual. A autoridade coatora indeferiu o pedido, por entender que não houve fato superveniente capaz de alterar o convencimento que lastreou a fixação das referidas medidas cautelares. Alega o impetrante, em síntese, desnecessidade do afastamento provisório da função pública do vereador em razão da ausência do poder de intimidação e coação de testemunhas, que são os servidores da Câmara Legislativa, bem como da separação de poderes e mudança de quadro fático, por não estar mais no exercício das funções de presidente da Câmara. A ausência de contemporaneidade dos fatos que serviram e motivaram a fixação das medidas cautelares. A decisão está motivada nos seguintes termos. Compulsando os autos, verifico que, desde a imposição das medidas cautelares, não houve fato superveniente capaz de alterar o convencimento que lastreou a sua fixação. O fato de que o requerente não atua mais junto à presidência da Câmara Legislativa, por si só, não justifica a revogação das cautelares, ao passo que foram determinadas diante da demonstração que, em tese, o exercício do mandato de vereador pelo acusado Assinemar oferece risco à instrução criminal. Além disso, o retorno do vereador ao cargo permite reiterações das supostas práticas criminosas, ao passo que as práticas delitivas em julgamento aguardam relação direta com a função legislativa. Nesse sentido, prática criminosa que aguarda relação direta com o mandato eletivo do paciente, constrangimento legal não evidenciado, White não conhecido. Caso em que a gravidade do caso não recomenda a permanência do paciente na Câmara de Vereadores de aqui está dando um exemplo de Paraopebas, porque é um entendimento do tribunal de lá, de Paraopebas, dado que na prática criminosa guarda relação direta com o mandato eletivo por ele exercido, sob pena de se pôr em risco a continuidade das atividades ilícitas e apuração. A decisão singular e o órgão impugnado evidenciam que foram atendidos os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, quando outros meios diferentes da prisão preventiva foram considerados como eficazes a satisfazer as exigências cautelares da hipótese, como na mesma idoneidade, conquanto o comportamento atribuído ao paciente seja grave e deveras reprovável socialmente. Assim, indefiro o pedido do evento 27, formulado pela defesa de Assinemar Gonçalves Costa. Se disso que as medidas cautelares de natureza pessoal devem ser impostas quando necessárias para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do investigado. Da mesma forma, prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal, que medidas cautelares podem ser aplicadas em substituição à prisão, desde que observado o binômio da proporcionalidade e adequação. No caso dos autos, as cautelares impostas estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, dados os delitos imputados, associação criminosa, falsidade ideológica e peculato, guardarem relação direta com o exercício do mandato pelo presente, como também para assegurar a instrução criminal. Ademais, O fato de não ser mais presidente da Câmara dos Vereadores, por si só, não legitima a desconstituição das cautelares adotadas, já que o seu afastamento deu-se por haver indícios de que ações ilícitas aconteceram no exercício da função parlamentar e dela se beneficiar. 3. Outro sim, não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção das cautelares alternativas impostas, porquanto, demonstrada sua imprescindibilidade, destacando que, conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade diz que, com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado a lapso temporal longínquo, quando sendo necessária no evento a efetiva demonstração de que, mesmo que o transcurso de tal período, continuem presentes os requisitos do risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução e ainda a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, nesse ponto, não se evidencia coação ilegal a ser reparada. No que diz respeito no prazo de suspensão do exercício do mandato de vereador fixado, consistente em 180 dias, cabe ressaltar, primeiramente, que tal medida não tem período pré-definido na legislação pátria, sem olvidar-se ainda a falta de motivação para o lapso estabelecido. Assim, justificável que a questão seja avaliada com base na razoabilidade e proporcionalidade. Disso, há que se destacar que o paciente detém condições pessoais favoráveis, porquanto é primário, tem bons antecedentes, sem notícias de que tenha qualquer outra passagem criminal. Tais fatos revelam idoneidade, pois denotam inexistência de indicativos consistentes no sentido de que o retorno ao exercício do mandato de vereador implicará em impedir a devida instrução criminal, sendo conjectural em concluir-se por tal risco. Ademais, o prazo da suspensão deve ser considerada como razoável para assegurar a instrução criminal, livre de pressões e influências ilegais para o caso. Por isso, tem-se por plausível a redução da medida cautelar de suspensão do exercício do mandato do vereador para 90 dias. Sobre esse assunto, esse tribunal já decidiu. Habeas corpus, imposição de medidas cautelares, decisão fundamentada, medida cautelar de afastamento de função pública do vereador, constatando que o delito investigado guarda relação direta com as funções públicas do paciente, a imposição de medidas cautelares pelo juiz a quo de afastamento do exercício da atividade pública constitui medida necessária para evitar a reiteração criminosa e o prejuízo da instrução criminal. Ofensa ao princípio da contemporaneidade, a medida cautelar aplicada guarda proporcionalidade e contemporaneidade com os fins de que se pretende a cautelar. Redução do prazo da medida. A medida cautelar de afastamento do paciente do exercício do cargo de vereador não poderá se dar por prazo indeterminado, sob pena de configurar a hipótese de cassação indireta do mandato, de modo que é razoável a redução dos efeitos deliberação para o prazo de 90 dias, contados da data em que prolatada, ordem concedida em parte para reduzir o prazo de afastamento cautelar do cargo público. Sendo assim, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, o prazo de 180 dias revelar-se excessivo, sendo necessária a redução para 90 dias, contados a partir da decisão objeto da impetração, ressalvada a possibilidade de novamente suspendê-lo e se sobrevierem razões que o justifiquem, em observância aos princípios da proporcionalidade e adequação. De se notar que, sendo o retorno intrínseco aos exercícios do mandato, resta prejudicada aquela medida cautelar pertinente ao acesso e frequência à sede da Câmara de Vereadores, mantidas as demais providências explicitadas na decisão recorrida. Ao teor do exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação, bem assim para que, de ofício, seja reduzido o prazo de suspensão do exercício do mandato do vereador pelo paciente para 90 dias, contados a partir da decisão objeto da impetração, ressalvada a possibilidade de nova decisão, se ocorrido fato novo. Comunique-se à autoridade apontada como coatora com cópia do acordo. Dê ciência ao impetrante, cumpra-se. Goiânia, datado e assinado digitalmente, Sival Guerra Pires, juiz substituto, em segundo grau, é o relator.
Em discussão.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Então, só em rápidas palavras aqui, depois de longa leitura, né? Acho que o nosso tempo está até avançado. mas eu não poderia deixar de falar umas coisinhas aos nobres vereadores e vereadoras, só para ressaltar o seguinte, que ficou claro aí, quando eu retornei a essa casa, foi exatamente por uma ordem judicial. Fui afastado por uma ordem judicial e também retornei por uma ordem judicial, como vocês viram aí. E eu acho que é assim que tem que ser. Aqui nós não estamos para falar mal de justiça, de Ministério Público, de ninguém. Acho que cada um tem que cumprir a sua função. E é o que está sendo foi feito e é o que está sendo feito. Né? Também não discordo também da atitude hoje da Câmara, também de trazer aí isso para apreciação dos nobres colegas, tá certo? E dizer para vocês que quando eu vim para cá, assumi essa cadeira, eu fui eleito pelo povo, né? E, inclusive, eu tive uma votação que foi, na minha reeleição, eu tive quase 100 votos, né, Trovão? A mais do que eu tive na outra eleição. Isso, vereador Cia, caracteriza que nós fizemos um trabalho, né? Nós trabalhamos em prol não só do nosso eleitor, como também da população de Formosa. Tivemos aí uma votação expressiva através do nosso trabalho, né, junto ao município. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que ao contrário do vereador, do ex-vereador, que fez essa denúncia, do suplente Almiro, né, conhecido como Miro Bike. Então, ele não conseguiu ser reeleito e conseguiu, inclusive, perdeu quase a metade dos votos que ele teve. Isso provando que ele teve uma má atuação no seu mandato. Digamos que ele não atendeu o seu eleitor, muito menos aí a sociedade formosense. Então, a história desse rapaz é desde que ele entrou no mandato, foi através da justiça. Todos aqui que eram do outro mandato lembram que também através da justiça foi que ele entrou aqui também, tirando um vereador que tinha sido eleito aí nessa casa. E em seguida, ele conseguiu entrar também com processo contra alguns partidos, não é isso? Se não me engano, contra PMDB, contra o PP.
Inclusive, ele perdeu uma ação aqui, perdeu em Goiânia, porque ele entrou para caçar, inclusive, eu e a vereadora Roberta.
Exatamente.
O PSD também sofreu, vereador. Mas nós somos em tudo vitoriosos, porque a democracia e a verdade dos fatos elas devem prevalecer.
Com certeza.
O Partido dos Trabalhadores também sofreu essa agressão jurídica por parte desse cidadão que o senhor está nominando aí, presidente.
Exatamente.
Foram 5 coligações que o ex-vereador Miro entrou para caçar 7 ou 8 vereadores que estão aqui dos 19.
Isso, exatamente. Então, só para mostrar que é uma questão que é uma questão corriqueira desse cidadão, que eu acredito até que quem estiver ouvindo hoje, com certeza, muitas pessoas estará ouvindo aí esse relato, não que eu estou aqui me dizendo que eu sou...
Inclusive, pegou até alguém... uma fake news aí para caçar vereador aqui com...
Exatamente. E eu, se eu não me engano, eu tenho relato na rede social de que esse vereador também, parece que ele queria ressuscitar um morto, não foi? Um negócio assim. Parece que ele usou aí um CPF de um amigo falecido também para prejudicar alguém dessa casa, entendeu? Inclusive da mesma coligação. Então, é só para dizer para vocês que esse tipo de gente não é a pessoa que deve estar aqui, né? Não é a pessoa. Por quê? Nós estamos aqui porque nós disputamos votos, fomos eleitos, fomos diplomados, né, para estar aqui. Erros acontecem, a justiça existe a justiça. Então, e é por isso que nós estamos aqui. Só estou dizendo para vocês que, além de tudo, não é uma pessoa de confiança. Né? Não é uma pessoa de confiança. Então, como vamos confiar numa criatura como essa? Só para vocês conhecerem aí o relato da pessoa que fez aí essa denúncia. Isso foi bom. Foi bom ter vindo esse negócio aqui hoje, para vocês entenderem e conhecer quem é realmente essa pessoa que está fazendo isso, porque eu acredito que depois disso aqui, eu tenho certeza que ele não vai mais, talvez nem mexer com política mais. Porque eu acho que a política tem que ser feita para quem é político e quem faz a política, né? A política séria é a política que é voltada ao povo. Porque se fosse voltada ao povo, ele estaria aqui. Não é verdade? A política que ele fez. É, em rápidas palavras, eu queria dizer que desde ontem para cá, que o pessoal me perturba para mim ter colocado aqueles os processos dos meninos também que estão sendo investigados aqui. Tá? Eu não optei para isso. Inclusive, a rede social, a imprensa, me ligou para isso. Eu não tive, digamos assim, a coragem, porque eu aprendi uma coisa na vida. Até estava falando com o vereador Hermes aqui, que eu acho que eu não aproveito da miséria dos outros, né? Para conquistar alguma coisa. Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu não vou, fiz até os documentos para trazer, para protocolar, para que fosse também investigado os outros meninos, passasse aqui, mas vocês podem ficar tranquilos que através de mim não vai aparecer isso aqui, porque eu acho que cada caso é um caso e cada um que responsabiliza pelos seus atos, não é verdade? Então vocês podem ficar despreocupados que através de mim não virá aí isso aí, até porque os nossos problemas são parecidos ou quase iguais, tá certo? Mas pode ficar tranquilo que de mim não vai acontecer isso. Então, senhora presidente, mais uma vez, eu parabenizo até vocês, né, por ter colocado, mas isso hoje, vereadores, abre um precedente, inclusive, né, que nos últimos tempos que passamos aí de Formosa, nós vemos aí o Ministério Público atuando não só aqui na Câmara, como no Executivo, e assim por diante. Isso abre um precedente, infelizmente a gente tem que deixar isso claro, porque muitas coisas poderão vir, né, para cada um de vocês, para cada um de nós. Ou seja, aqui em Formosa, as pessoas estão sendo investigadas simplesmente porque eu não gosto do vereador Cier, eu não gosto do Luciano, e como eu não gosto do Truvão, eu vou abrir investigação em cima de Truvão, independente se você deve ou não, entendeu? Porque, infelizmente, é o que está acontecendo aqui em Formosa, está sendo, e dizer para vocês que isso é uma questão pessoal que está acontecendo aqui na Câmara, é uma questão pessoal que eu não queria que isso acontecesse, porque as questões pessoais eu costumo resolver pessoalmente. Eu acho que isso atrapalha na gestão nossa aqui, na gestão da Câmara. Eu acho que a Câmara não deve estar envolvendo em questões pessoais de vereadores. Portanto, eu peço aí a vocês que avaliem, tá certo? E vote não aí a esse pedido, tá certo? De abertura de processo aí administrativo. Dessa denúncia aí investigativa, tá certo? É isso que eu queria dizer. Muito obrigado aí pela oportunidade e está aberto a todos. Obrigado.
Em discussão.
Presidente.
Com a palavra, líder de governo.
Como ontem a gente teve um grande momento, foi da Câmara, que foi a votação da emenda impositiva, onde abriram as portas para todos os vereadores, oposição e situação, ajudar o prefeito a fazer as obras que mais nós precisamos, que às vezes nem sempre a administração está atenta. E nós, como vereadores, né, fiscais, podemos ajudar e ajudar o administrativo através dessas emendas. E hoje está acontecendo isso aqui também, uma coisa que nunca aconteceu, parece. No meu mandato, meus mandatos não teve. E existe aquela posição de que nós somos uma casa, somos uma família, mas acontece coisas também. Então, o que é da Câmara é da Câmara, o que é lá fora, amizade aqui dentro. Aqui é um respeito, cada um é um legislativo, é responsável pelos atos que acontecem aqui dentro da Câmara e fora dela, dependendo se falar da Câmara ou uma posição nossa. Nós somos julgados diariamente na rua. Diariamente, falando que fulano é isso, fulano é aquilo e tal. Mas nós, quando saímos candidatos a vereadores, Nós sabemos disso, que não era ser ganhar para vereador aquele dia que é uma só flor, todo mundo para os parabéns, falou que botou no sei, aquela coisa tal, já perde logo um emprego. E não é assim. Depois que nós estamos aqui dentro, é muita motivação. E às vezes, como diz meu amigo Nemo aqui, as pessoas não ganharam, não conseguiram chegar e procuram atrapalhar aquela pessoa. Já existe o afastamento, foi lido aí em várias páginas, de 90 dias para apurar o que o Nema, o que a diretoria ou a mesa, não sei, no caso o presidente ele, fez. Isso está sendo julgado, como ele me falou. E nós aqui, no começo da nossa gestão, nós estávamos assim meio nervosos, tudo aí, ela fez decoro, fulano fez decoro, porque xingava aquela coisa e tal, mas nós paramos com aquele negócio porque viu que o decoro não é uma coisa assim tão fácil. O que está acontecendo, o que você está sendo julgado, é para o decoro parlamentar, que é referente à Câmara. Você era o presidente da Câmara. Né? Tudo que foi feito de certo, você levou palma, e o que foi feito de errado, você vai levar a cacete. É assim que funciona tudo. Mas, hoje, nós estamos voltando, vamos tentar voltar aqui, esse pedido de abertura de inquérito. Não é, nós vamos abrir um. Vão ser nomeados, se assim passar ou se não passar, entendeu? E essa responsabilidade o povo lá de fora está vendo. Qual é a posição dos vereadores? Se realmente eles querem apurar ou realmente eles querem esconder? Né? Quando eu perguntei para você aqui pouco tempo atrás, aí, o que você achava bom? Eu falei assim, deixa nós pedir vista desse negócio aí um pouquinho. Até conversei com o doutor. Porque não é assim uma coisa. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje, ontem à noite quando você me ligou, colocaram um negócio lá. Vixe, eu não sabia nem o que todos os seus processos, aquele, eu não tinha noção dele, de tudo que foi feito, do que foi falado, caluniado ou não, para me chegar aqui na hora e votar assim, não, eu absolvo ele,
você
eu voto
nele. Você
vai
pedir vista, vereador?
Vereador,
queria um pedido de vista.
Se for pedir vista, vai, o plenário tem que votar se aceita ou não o pedido de vista.
Vereador, parte?
Sim, deu.
Eu acho que não deveria pedir vista, não. Se nós tiver que resolver hoje ou sexta-feira, vamos resolver logo hoje, sabe por quê? Eu, antes de começar a votação, eu já quero adiantar o meu voto. Eu não voto para caçar o vereador Nema. Amanhã, eu era amigo e irmão de Mundinho, nós estamos tendo um problema de relação.
Nós não estamos votando
para caçar. Amanhã, se chegar uma denúncia do Mundinho, eu voto contra, porque essa decisão aqui, ela não é técnica, ela não é jurídica, ela é política. Caçar a Dilma com uma conversa de pedalada, que talvez pode ter perdido o país. Porque
bom,
depois ficou provado que não tinha coisa de pedalada nenhuma. Porque hoje fala aí que tem Bolsonaro tem tantos imóveis, que colocou tudo em 100 anos de segredo de justiça, daqui um dia nós vamos ver o que, teve de errado ou não. Mas uma decisão é política. Essa decisão aqui hoje, ela tem que ser política. É contra ou a favor? Nema... Ou vamos tirar ele para colocar o Miro, que entra contra todo mundo para poder ter o mandato, porque aqui nós cumprimos uma legislação que tem que ter voto. A delegada Fernanda foi a mais votada, o Mundinho foi o segundo mais votado, a Roberta foi o terceiro, e o jogo é assim. Tem vereador aqui que foi o último colocado e que foi 20º, 30º, sei lá, dentro da escala. Então, assim, mas é o jogo democrático que nós disputamos uma eleição. Então, essa decisão aqui hoje, lá fora o povo quer saber, caçou, não caçou, aquela coisa e tal. O Ministério Público fez o trabalho, a Justiça deu a decisão, o Tribunal foi lá e reformou a decisão, diminuiu a sentença dele. Amanhã tem mais decisão para vir aqui, e será que todo mundo vai seguir a mesma regra? É isso que nós precisamos de entender, porque não vai. O jogo aqui, eu respeito a decisão da presidenta, chegou a denúncia para ela, e nós precisamos também de olhar o nosso regimento, porque o regimento fala aqui no artigo 78. As comissões processantes serão constituídas mediante a denúncia do cidadão. Ele não é um cidadão comum. Ele é um suplente de vereador que ele tem interesse de derrubar o titular para ele assumir a vaga. Então, isso é uma falha do regimento. Porque eu acho que qualquer um cidadão poderia ter colocado essa denúncia. Menos o suplente Miro, porque ele não deixou de ser um cidadão comum. Ele é um suplente, ele é parte interessada nisso. E foi diplomado, inclusive já esteve aqui nessa casa por 90 dias. Então, assim, há uma falha no regimento. Então, assim, eu acho que nós temos que voltar, hoje, logo acabar com isso. Se tiver que abrir a comissão, vamos abrir. Isso. Se tiver que arquivar isso logo, vamos arquivar. Porque nós já temos um processo delicado amanhã, um processo interno de uma eleição da mesa diretora. Eu acho que essa denúncia, se tivesse que colocar, eu acho que poderia ter colocado na sexta-feira. Conversei isso com a presidente, não concordei com o que ela me falou, mas respeito a decisão dela enquanto ela é presidente. Ela está no exercício do mandato até dia 31 de dezembro. Amanhã ela pode ser até reeleita presidente novamente. Mas hoje ela está na condição de véspera de eleição da mesa diretora. Então, assim, eu acho que nós precisamos colocar logo. Vamos resolver isso. Nós temos aqui, de 19 vereadores, nós temos 18. Talvez se nós tivéssemos só 12, 13, poderia falar, não, vamos deixar para depois, porque está faltando muita gente e pode desequilibrar o jogo. Então, assim, eu acho que tem que mostrar logo para a sociedade o que cada um usa seus argumentos e cada um demonstra. Não adianta nós só ficar falando aqui o que é certo e o que é errado, nós temos que falar a verdade para a população. Esse jogo aqui, ele é político. Alguém tem interesse para tirar o Nema, para colocar outra pessoa, porque está fazendo assim. Eu respeito a justiça, eu respeito o Ministério Público, mas essa decisão tomada hoje, ela não vem, assim, na minha opinião, e eu tenho certeza que todos aqui respeitam a minha opinião, igual eu respeito a todos. Jogar para a plateia, jogar para a imprensa, para dizer que nós estamos aqui caçando as bruxas, será que nós vamos caçar todo mundo mesmo? Então, essa é a minha opinião. Obrigado pela parte. Concordo em partes com você da questão do pedido de vista, mas eu acho que para deixar para resolver hoje, ou deixar para resolver sexta-feira, então vamos resolver hoje. Porque se fosse para depois do recesso, depois que tivesse tudo amadurecido, nós não tivemos nem tempo de ler isso aqui, e não vem me falar que todos que estavam aqui estavam presentes e prestando atenção na fala, não, na denúncia, porque essa denúncia entrou no sistema ontem à tarde.
Verdade. Então, assim, inclusive, vereador, rapidinho, só para poder complementar, é justamente sobre essa questão. Nós não temos conhecimento jurídico. O vereador teve todo um tempo, né, foi afastado, mas teve os desembargadores. Será que esses desembargadores não sabiam da denúncia, de todo o rol do processo, do que estava acontecendo? Não é possível. Eles tiveram tempo hábil, não foi só um. Você está entendendo? Então, e ele sim. E a própria justiça reconduziu ele ao cargo. Então, essa insegurança jurídica, nossa política em fazer isso é muito séria. Entendeu? Haja vista justamente isso, o processo devido legal. Houve um processo devido legal. Foi afastado, mas a própria justiça reconduziu numa instância superior. Eles estudaram, a vida deles é fazer isso, é estudar e trazer isso em pauta, sabe? Então é isso que tem que ser levado em consideração, porque senão, essa casa, nós vamos ter uma insegurança jurídica muito, muito, muito grande. A vereadora advogada, Kátia, tem até mais conhecimento do que eu, que ela atua nessa área, sabe? Então é isso que nós temos que estar levando em consideração.
Só dando a palavra para o doutor João, que estava comigo a palavra, mas índia é índia, pode, né?
Eu também quero uma parte, João. Viu, líder?
Bom dia a todos. Eu entendo de uma forma diferente, aí do vereador Marquinhos, do vereador Índio. Eu acho que essa discussão de vocês cabe lá para frente, né? Depois de todo o processo feito, já na leitura do resultado da verificação, e não para agora. O que está se votando agora não é a cassação do vereador Nema. São duas coisas. Primeiro é a aceitação da denúncia e, no meu ponto de vista, é dar a oportunidade do vereador Nema vir aqui, diante dos colegas, apresentar a defesa dele. Eu acho isso justo, eu acho isso válido, acho que o vereador Nema, se ele tem como se defender, se ele tem argumentos para se defender, se ele tem provas para demonstrar que tudo isso que está sendo feito, essa acusação, não é válida, ele tem o direito, sim, de vir aqui se defender. E eu acredito que a aceitação da denúncia, que não é uma cassação, ainda não é a cassação, é só a aceitação da denúncia para que seja avaliado, investigado, discutido aqui por essa casa, é válida, sim. O povo nos cobra isso, tá? Faz parte da nossa função como vereador exercer essa função, avaliar se o colega cometeu ou não um erro relativo ao nosso regimento interno, se ele tem quebra ou não de decoro parlamentar. Então, eu sou a favor de que seja aceita a denúncia, não no sentido de que eu estou caçando o Nema, não estou caçando o Nema, eu estou aceitando uma denúncia independente de quem fez, tá? É, independente do momento em que foi colocado, também não concordo, eu vou concordar com o Marquinhos, a gente poderia ter sido deixado para sexta-feira, deixar passar aí o calor da questão da eleição da mesa diretora, onde todo mundo poderia estar concentrado nesse projeto. Hoje está todo mundo só fala de mesa diretora, e nós poderíamos sim discutir de forma mais calma, mais tranquila, mais imparcial, essa aceitação ou não da denúncia. Aceitar a denúncia não é caçar o vereador Nema, aceitar a denúncia é ter oportunidade tanto de nós discutirmos e darmos satisfação à população, a quem nós representamos, e também dar ao acusado, ao denunciado, a oportunidade de se defender. Eu acho que ele tem o pleno direito de se defender, e também isso faz parte do processo. Não é simplesmente acusar, jogar pedra, sujar a imagem dele, mas dar a ele o direito de se defender. E faz parte disso. Então, no meu ver, não vejo injustiça nenhuma em se aceitar essa denúncia neste momento, e depois a gente discutir se foi válido ou não foi válido, se o denunciante é válido ou não é válido. A gente pode discutir ao longo do processo e, de repente, até arquivar ao longo do processo, havendo, chegando-se a essa conclusão e tendo argumento legal para se arquivar. Mas, neste momento, acatar a denúncia é um interesse popular, a população que nos elegeu, em sua maioria, pelo menos as pessoas a quem eu represento e conversam comigo, eles querem sim que essa denúncia seja acatada e que nós possamos sim discutir e verificar o que é de real, o que não é real dentro dessa denúncia.
Kátia.
Com a palavra, vereadora Kátia, a parte de com.
Só uma palavrinha, Kátia, rapidinho.
Antes de... O com está com a palavra.
A palavra para Lema.
Não, é só uma pergunta. Eu acho que eu, automaticamente, eu não posso votar, não é isso? Aí eu queria também que a senhora evitasse que a delegada Fernanda também não votasse, porque ela está envolvida nesse processo. Só isso.
Mas a vereadora, a delegada Fernanda, ela pode votar. Nesse processo de cassação, o nome dela não está rolado. Está rolado no do senhor.
Mas o processo é um só, ué.
Foi o entendimento jurídico. A gente pode pedir, suspender a sessão e pedir para o jurídico explicar direitinho. Mas até onde me falaram, a vereadora Fernanda pode votar. Mas a gente pode pedir a dúvida aí ao jurídico.
É porque evitaria um problema, de repente, futuro. Meu advogado, inclusive, pediu para aconselhar a senhora a fazer isso.
Vereadora Kátia.
Então, vamos lá, né? A gente tem pautado bastante esse ano essa questão de inflações, porque, na verdade, todo mundo que falou aqui tem razão. A razão assiste Marquinhos, que falou, Nema, o doutor João, mas nós precisamos analisar de forma mais acautelada essa situação, porque, veja bem, a denúncia, para começar, Marquinhos, ela pode sim ser feita pelo vereador. Ele tem legitimidade para fazê-la. O artigo 78 garante isso. É cidadão comum, vereador ou comissão especial de inquérito. Então, ele é legítimo para fazer. Agora, as motivações é que realmente devem ser analisadas, já que nós não estamos aqui para análise jurídica. Nós estamos aqui para análise política, né? E já foi bem dito aqui, vereador Nema, das motivações que tem levado o suplente vereador a movimentar o judiciário. O judiciário local e até o tribunal já está cansado das denúncias infundadas desse vereador.
Ele é vereador,
desse suplente de vereador. Tá. Eu até trouxe aqui a decisão do tribunal que denegou os pedidos dele a respeito da minha candidatura e da chapa do PSD, mas eu não queria fazer uma exposição pessoal da pessoa, porque quando nós julgamos a gente lida e luta e degladeia com relação...
Só aqui um pouco, vereadora. O jurídico falou para acatar o pedido do senhor, viu, vereador? Da vereadora delegada Fernanda não votar, porque ela está rolada no processo.
Porque quando nós conflitamos, discutimos e degladiamos aqui com pessoas, nós nos tornamos medíocres. Porque aqui não somos nós. Aqui são as cadeiras. Aqui são mandatos. Aqui não sou eu, Kátia Rodrigues, você, esse vereador, comerciante, não é isso. Aqui é o mandato. Um mandato legitimado pela população. Quer queiram, quer não. Quer goste, quer não. Nós somos diplomados e legitimados pelo voto. Quando dá aceitação dessa denúncia, vereador, com líder do governo, é instalada aqui uma investigação por uma comissão para apurar infração político-administrativa e não crime. Quem apura crime é a justiça. Aqui nós vamos verificar infrações político-administrativas. Porque o crime, se houve ou se não houve, nem a justiça ainda não decidiu. Está sub júdice. A Constituição garante a qualquer um de nós, aqui presentes, tanto aqui no Parlamento, quanto sentado aí assistindo, o contraditório e a ampla defesa. E nesse tocante, eu não posso passar por cima de uma decisão colegiada que manda, determina a antecipação do retorno do vereador à atividade por entender que isso não implicará no processo legal, no devido processo legal. Foi os desembargadores que disseram, eu acabei de ler aqui, quem prestou atenção viu. Então, eu chamo a atenção dos senhores para o que nós estamos votando aqui hoje. Porque muito tem confundido o público que nos assiste. Nós não estamos votando aqui, disse muito bem, doutor João. Não estamos votando aqui a cassação do vereador Nema. Está longe disso. Mas nós estaríamos votando a aceitação de uma denúncia feita por um denunciante que também a gente precisa analisar as motivações dessa denúncia. Porque o jogo é este. Eu faço uma análise perfunctória fria dessa denúncia, olhando os interesses intrínseco e extrínseco dessa denúncia. Porque eu fui legitimada com todos os votos, cada um me colocou aqui nessa cadeira. E depois ainda tive que ir para a justiça também me legitimar, porque não aceitaram o meu mandato. Nós não somos julgadores. Nós somos legisladores. O regimento está aqui para nos nortear. O regimento aqui não fala que nós vamos caçar o mandato do vereador denunciado. Esse momento, nesse momento, é a aceitação da denúncia. Para investigar uma infração político-administrativa, não é crime. Não o crime. O crime vai ser investigado, está sendo investigado, apurado. O processo, o devido processo legal está acontecendo pela justiça. E aqui nós estamos aqui para acatar qualquer decisão judicial que vier. Seja para ele, para qualquer outro aqui. O que vem de lá para cá é cumpra-se. Pelo menos da minha parte e da minha postura. Agora, nesse momento, é preciso analisar friamente esse pedido, essa denúncia. E eu concordo também que não tem que ser pedido vista, não. Mas todos nós aqui estamos plenamente entendendo o que está acontecendo aqui. Obrigada pela parte, vereador. Senhora presidente.
Pela ordem. Então, eu estou com a palavra ainda. Você quer a palavra?
Você não tem tempo para dar a palavra mais.
Dois minutos para terminar.
Não, você não tem tempo para dar a palavra mais.
Nem para terminar?
Só concluir. Aí concluir. Ela já.
Foi muito esclarecedor o que Kátia nos atribuiu, mas quando se toca na questão nossa, dos nomes nossos, não estou querendo jogar lenha no fogueiro, nem de um colo de um, nem do colo de outro. Mas tem que ser apurado. Hoje está sendo, nós temos alguns, né, outros vereadores também têm um problema parecido, que estão sendo apurados. E o que o juiz determinou, a presidente está cumprindo. Então, o que foi feito aqui é uma denúncia, que seja apurado, a Cátia acabou de explicar, era isso, para a gente que apurasse, porque muitos de nós, teve isso, mas ninguém foi lá mexer em papel, nem foi em negócio, confiando na legitimidade de qualquer um de nós. O que ele falar está valendo. Se a justiça está condenando, cumpra-se. Né? No momento, ele está em julgamento, está em trânsito. Então, ele não tem, por enquanto, não tem, está em defesa. Se tem defesa ou não, é o advogado dele e ele que vão fazer. Então, por isso é que eu seria a favor da investigação, da criação, para que se apure realmente e que ele dê a defesa para nós. Porque qualquer um que fosse...
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia, senhora presidente. Oi, oi. Pronto. Senhora presidente, fui pega de surpresa aqui com essa informação, que eu não poderia votar. Então, até em respeito aos meus eleitores, às pessoas que esperam de mim um posicionamento, ainda que eu não vá votar, portanto, será reduzido aí, imagino, que o quórum necessário para a aprovação dessa denúncia, mas em respeito ao cidadão...
Uma parte, vereadora.
Eu preciso...
Eu discordo da senhora, presidente.
Eu não tirei uma parte, só um minuto, deixa eu concluir, eu já passo para o senhor.
Não, mas a senhora põe ela para votar hoje.
Não, não tem problema. Se for para causar algum tipo de prejuízo ao legítimo processo, eu respeito.
Eu vou,
né? Melhor.
Vamos.
Pois não, senhora presidente.
Pedi a Maria Alice para ela dar um...
Pronto, pronto.
Maria Alice, doutora. O que a senhora nos diz? O Neyma pediu, mas aí eu acatei, mas aí fala que não pode acatar, que ela pode votar. Como é que faz?
O que eu disse é que é para não prejudicar o processo.
Deixa só a doutora falar. Resumindo, então ela pode votar?
Não?
Não, é quórum simples. É simples. Se a senhora não votar, diminui para 8. É quórum simples. Porque o...
Eu quero que entenda, vereadora, só que o que eu quis dizer é porque para não prejudicar o processo.
O regimento, ele não pode sobrepor o decreto federal. E o decreto federal... No inciso segundo, ele fala que é a voto da maioria dos presentes.
Não, não tem problema não, senhora presidente. Como eu estava dizendo, eu não tenho nenhum interesse em atrapalhar o devido processo, a avaliação dos colegas. O que eu venho falar aqui, fazer minha explanação, é apenas para prestar contas para as pessoas que acompanham o meu mandato, que acreditam no meu trabalho, e dizer a minha visão a respeito disso tudo. Lógico, se os colegas acompanharem, ótimo, mas também respeitando as opiniões divergentes e respeitando, inclusive, o posicionamento do vereador que pediu o meu impedimento, porque, obviamente, ele está exercendo o seu direito de defesa. Eu sempre estarei ao lado da justiça e do devido processo legal. O meu posicionamento a respeito dessa denúncia, como a gente disse por algumas vezes, acompanhei, inclusive, a senhora também falando na rádio, eu também falei mais cedo, o que a gente tem aqui é a avaliação a respeito da denúncia, se ela está em condições de ser aceita ou não. Não se trata da cassação do vereador, em momento algum. E, no caso, eu acho que é um momento importante de amadurecimento político dessa casa. É importante, sim, que a gente apure, enquanto vereadores, enquanto casa de leis, o que, de fato, aconteceu. É importante, inclusive, que o vereador tenha condições de explicar para a sociedade, aqui no quórum, no fórum adequado também, que é o fórum político, sim. Nós respeitamos muito a democracia, então, se ele foi eleito pelo povo, sim, o mandato é dele, mas não faz com que ele possa fazer o que bem entender no exercício desse mandato. Então, se houve algum desvio de conduta, precisa, sim, ser apurado, precisa, sim, haver a defesa e precisa, sim, que os pares o julguem, porque é assim que manda a nossa Constituição, que é a lei maior desse país. Não irei votar, mas se o fosse votar, abriria sim, votaria sim favoravelmente pela abertura dessa comissão para que seja dada aí os devidos encaminhamentos e só lá no final, depois de feito o relatório pela comissão processante, ser avaliado aí se era o caso de cassação ou não, se houve ou não quebra de decoro. Então, apenas para prestar contas, em especial para a população de Formosa, para os meus eleitores, esse seria o meu posicionamento caso eu fosse votar, mas eu fui impedida devido aí aos trâmites legais e respeito todos os posicionamentos. Obrigada, senhora presidente.
A senhora não me deu a parte, vereadora?
Perdão.
Brincadeira,
favor,
a senhora esclareceu bem.
Processo em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Schneider.
Hoje a gente, dentro dessa casa, está passando por um momento muito ruim, muito, muito difícil para nós, como vereadores, representantes legais do povo. Eu quero acreditar na justiça, nos desembargadores, na decisão. Vocês que estão nos ouvindo, vocês não sabem a pressão que a gente sofre dentro dessa casa e as ameaças. Eu, particularmente, já fui denunciado ao Ministério Público também, em algumas situações. Respondi. Graças a Deus não tive nada. Mas alguns meios de comunicação, eles sempre vêm cogitando meu nome referente a situações de justiça. E eu questionei que saiu uma matéria esses dias sobre a minha pessoa. E, infelizmente, a capacidade do ser humano ela é muito grande em querer derrubar as outras pessoas. E essa matéria que saiu sobre a minha pessoa, e eu quero fazer alusão a isso, porque o que o vereador Nema está passando, qualquer um de nós estamos suscetíveis a passar. Vereador Felipe Vilarins e eu passamos por algumas situações esse tempo atrás. E aí, um repórter colocou que o vereador Schneider, o menino prodígio, pelas suas decisões, poderia ter sério problema na justiça. E eu perguntei para ele, bom dia, meu nobre, o que o senhor está sabendo sobre minha pessoa referente à justiça? Porque eu já encaminhei alguns ofícios para o Ministério Público para saber o que se ventila sobre minha pessoa, né? E aí eu recebi esse áudio dele. Eu vou colocar para vocês aqui.
Bom dia, nada. Não, moço, não tem nada com a justiça, não. O que eu estou falando, o que eu quis dizer aí, é que o jogo é sujo. E que os caras podem plantar. Você sabe do que eu tô falando, né? Os caras sabem plantar. Os caras vão plantando, plantando as coisas e de repente te dá um filho que nem é seu.
Então, às vezes tentam nos ameaçar, nos intimidar.
Com a parte, vereador?
Sim.
Quem que é que mandou esse áudio? O senhor pode falar o nome da pessoa?
Eu não vou falar para preservar, mas eu vou tomar as devidas providências referente à justiça, porque eu vi isso como uma ameaça. E assim, infelizmente, vereador, a gente sabe que dentro dessa casa aqui, muitos estão passando situações que foram plantadas. É muito difícil provar. Eu sei que é difícil. Mas as injustiças existem. E estão revirando minha vida, pode revirar. Eu não tenho medo de nada, de ninguém. E a justiça de Deus, vereador Nema, ela é muito maior do que a justiça dos homens. Muito maior do que a justiça dos homens. Não tenho medo de nada e nem de ninguém. E sei a situação que o senhor deve ter passado quando teve a casa invadida por 3 vezes. Outros colegas aqui também, na frente dos seus filhos. E eu acho que isso é uma decisão muito pesada para nós aqui, vereadores. Eu prefiro acreditar, continuar acreditando na justiça. Tá, vereador? E não quero ser injusto. Já quero até antecipar meu voto, que eu sou contrário a essa situação. Muito obrigado a todos.
Processo em discussão. Com a palavra, vereador Hélio Giraci.
Senhora presidenta, nobres pares, caros colegas, público que nos ouve aí pelos mais variados meios de comunicação da nossa cidade, quero aqui cumprimentar o nosso amigo Passarinho, cumprimentar o Beto Mundial, cumprimentar o meu amigo Juleí, o Tenilson, né? Cumprimentando a eles, estendo o cumprimento a todos os demais que se encontram aqui presentes. Vereador professor Schneider, ouvindo atentamente as suas palavras, incorporei na mesma dimensão que o senhor dirigiu ao vereador Nema, eu incorporei essas palavras também a mim. Eu tive a minha casa no dia 17 de maio visitada pelo Ministério Público às 6 horas da manhã. Eu sequer imaginava que algum dia isso poderia acontecer, tendo em vista a conduta que eu conduzo a minha vida, que eu conduzo os meus trabalhos, que eu conduzo de forma com muito respeito aos meus amigos e com muito mais ainda zelo à coisa pública. E aí eu digo para os senhores que até hoje, professor Schneider, eu busco na justiça alguma informação sobre este ato. Porque com relação à invasão da minha casa, eu sequer sei até hoje se tem um denunciante. Até hoje, vereador Marquinho, eu não sei até hoje quem é, de onde nasceu, como que nasceu essa informação que chega ao Ministério Público para que ele possa invadir na minha casa. Eu ouvi, presidenta, da boca do delegado titular desta cidade, doutor José Antônio, no dia da operação que foi desencadeada, que esta operação, nada, zero, com relação à Polícia Civil. Eu ouvi isso, senhoras e senhores, público aqui presente, do delegado, da boca do delegado titular aqui dessa cidade. Ele me informou que sequer passou alguma coisa pela Polícia Civil. Eu não sou investigado pela polícia. Eu não sou investigado pela polícia. Mas, no entanto, eu passei 29 dias preso num presídio, vereador Hermes, em Goiânia. Vejam só. E hoje sequer eu conheço ainda, porque vai começar agora as audiências no dia 24 de janeiro. E a partir do dia 24 de janeiro é que nós iremos tomar posicionamento com relação a isso, vereador Schneider. Vereador Cier, não existe um denunciante, não existe uma materialidade. Ouçam-se, senhores. O Ministério Público acusa-me de eu ser sócio oculto. Vejam, senhores, sócio oculto de uma empresa. Essa é a denúncia que me conduziu a um presídio por 29 dias. 29 dias fiquei preso por uma denúncia escrita lá, caracterizada. Sócio oculto. Cadê a materialidade para me conduzir à situação em que eu me encontrei? Cadê a materialidade para me afastar do meu mandato por 29 dias preso, mais 180 dias? Esse ato que foi cometido comigo, vereadora Simone, pode ser o mesmo ato que nós decidiremos aqui que seja, que dê continuidade ao nosso colega aqui de trabalho, ao parlamentar vereador Nema. Então, eu solicito aos senhores, tenhamos muito zelo, muito cuidado, vereador Com,
quando nós damos a oportunidade a terceiros investigar a vida de alguém. Porque uma instituição séria, idônea, como é o Ministério Público, até hoje nunca conseguiu colocar nos autos o nome de um denunciante contra a minha pessoa, na qual eu passei 29 dias preso. Como nós iremos dar a oportunidade a terceiros aqui nessa casa de investigar esse processo do vereador Nema? Ao meu ponto de vista, é incabível essa propositura de votação desta matéria. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu vivi. Foram quase 210 dias. Através desse ato, quem sabe como estão os meus filhos hoje psicologicamente? Quem dos senhores sabe como está a minha esposa hoje? Quem dos senhores aqui visitou o meu lar para saber como que eu estava? Quem estendeu a mão? Quem foi me visitar no presídio? Agradeço você, professor Schneider, a presidenta, ao subtenente Clésio, a vereadora Kátia, ao vereador Nema, desculpe se eu, ao vereador Felipe Vilarins, ao Índio de Assis, desculpa, vereador, porque na emoção aqui, né, a gente esquece de alguns nomes, mas eu agradeço a vocês pela força que vocês me deram no momento de dificuldade em que eu passei. Vocês, na verdade, foram a alimentação que eu precisava para poder ter força de chegar aqui hoje e dizer, vereador Nema, o quanto que é difícil você viver esse momento que nós estamos vivendo. Vereadora presidenta, eu, em rápidas palavras, para finalizar, eu quero só fazer um agradecimento aqui, tá? E já vou finalizar. Eu cheguei hoje de manhã e tinha alguns compromissos no gabinete e fui pensando assim, né? O que fazer? Eu vou falar no dia de hoje, somente agradecer. Eu não ia tocar no meu problema pessoal, mas eu traria em outro momento, outra oportunidade, após as oitivas que serão feitas a partir do dia 24 de janeiro. Mas eu trarei, viu? Eu trarei para o povo de Formosa tudo o que estiver nesta ação que tramita contra mim. Podem ter certeza. Se eu tiver que usar esse parlamento aqui mais uma, duas, 10 vezes até 2024, podem ter certeza que eu trarei para vocês a clareza e a transparência de tudo o que aconteceu nessa ação contra mim. Neste ato de injustiça que foi praticado contra o vereador. Foram longos esse período, mas a fé, a esperança, o apoio e a confiança é o que nos traz de volta. De cabeça, sempre erguida, símbolo da coragem, da determinação e da certeza que olhar firme no horizonte, com a mente e o coração, guiado e orientado por Deus, nos dará certeza do caminho que já percorremos. E continuaremos a percorrer. Caminho este da decência, da moral, da ética, do zelo e da responsabilidade com a coisa pública, em especial com todos os seres humanos dentro e fora deste parlamento. Faço um agradecimento especial a todos os meus familiares, esposa, filho, filha, mães, irmãos, tios e tias, primos, amigos, que em um momento de dificuldade demonstraram que a luta a ser travada seria uma luta de muitos combatentes. Sendo assim, dispuseram-se esses combatentes, né, como voluntários, a doar suas armas. Que armas são essas? O amor, a companhia, a fraternidade e a verdadeira amizade, que se cresce nos momentos difíceis que cada um pode passar. Agradeço ao Partido dos Trabalhadores pelo apoio e pela confiança que sempre depositaram em mim. Agradeço aos meus servidores de gabinete por estarem mesmo sem remuneração, dando continuidade aos trabalhos deste parlamentar. Agradeço ao povo formosense por nunca apresentar com dúvidas quanto ao nosso comportamento. Agradeço ao meu advogado, Dr. João Marcelo, por estar comigo neste imbróglio, a qual veremos de ser reconhecidos como idôneos ao final desta ação. Agradeço a todos os vereadores desta casa, que se demonstraram serem respeitosos aos atos jurídicos que ora tramitam no judiciário. Agradeço a todos os funcionários desta casa, que a mim trataram de forma respeitosa, até honrosa, quando do meu retorno a esta casa. Senhoras e senhores, eu faço essa leitura e já antecipando o meu voto. Eu sou contra essa ação de hoje, deste parlamento.
Obrigada, vereador Hélio. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Senhora Presidente, enquanto os vereadores tomam aí seus lugares, só justificar a ausência do vereador professor Valdisson José, que testou positivo para a Covid e nos enviou o atestado, né? E pediu para justificar a ausência dele devido a isso. E a gente estima melhoras, é uma boa recuperação para o nosso amigo vereador professor Valdisson. Denúncia 01-22. Como vota o vereador Mundim?
Voto não.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema? Ou, desculpa, Hermes.
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto não.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto não.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto não.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto não.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, ouvi atentamente todos os nobres vereadores, ouvi também atentamente os meus eleitores, aqueles que são mais próximos, ouvi aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que exigem de nós um posicionamento aqui autônomo, e que é o que eu sempre digo, a minha consciência, ela precisa estar tranquila diante de todas as proposituras e ações que eu devo ter aqui. Inclusive, às vezes, a gente não concorda, estar aqui é um desafio muito grande, especial nesse momento. Não concordo, talvez, com muitas questões pessoais e direcionamentos da pessoa que solicitou esse processo, mas aqui eu estou para legislar, e legislar em prol daquilo que o povo exige de mim. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Com certeza, o vereador Hélio de Iraci Chegou vota não.
Caminhando meu voto, já fiz exposição de motivos. E quero dizer, vereador Nema, que não conheço do processo do senhor. Não conheço. Mas aguardo a decisão da justiça. E por isso, hoje, eu voto não.
7 votos sim, 8 votos não, processo rejeitado e arquivado. Peço à primeira secretária que dê continuidade, que faça, dê continuidade à leitura da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, número 208922, fazer pavimentação asfáltica na rua Herculano Lobo, número 131, bairro Centro, em frente ao cartório Clarival de Miranda, 209022, fazer pavimentação asfáltica na via 15, quadra 52, lote 52B, setor de Chácaras Abreu, número 209122, fazer faxina de pedestre elevada na Avenida Valeriano de Castro, número 45, bairro Centro, em frente ao Laboratório Sabin, Seib, né? E o Disque Cartuchos. Continua aí, Felipe.
Vereador Cátia Rodrigues. Número 2362/22, divulgar e promover campanhas de conscientização referente ao dezembro laranja, que aborda sobre a prevenção contra o câncer de pele no município de Formosa. Número 2363/22, disponibilizar 2 contêineres para serem instalados em pontos estratégicos do anel viário no setor Tiago Abreu. Vereador Subtenente Clésio. Número 824/22, fazer troca de lâmpadas na rua 3, número 307, esquina com a Avenida Formosa, próximo ao Quero Carnes. Vereador Mundim, número 29122, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 42, bairro Parque Lago. Número 292/22, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico, rua C, setor sul. Número 293/22, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Anguera, bairro Centro. Vereador Elton de Paiva. Número 144/22, disponibilizar viaturas de guarda municipal para realizar patrulhamento ostensivo na rua Visconde Porto Seguro, no bairro Centro, durante o período de Natal e Ano Novo. Número 145/22, realizar projetos culturais e esportivos para os jovens no período das férias de dezembro e janeiro. Número 146/22, fazer a instalação de placas de trânsito com proibições de parar e estacionar um sentido na Avenida Bernardo, saiu no Jardim Califórnia. Vereador e delegado Fernando, número 2411/22. Atualizar as informações das secretárias e superintendentes no site da Prefeitura, especificamente nomes dos responsáveis de telefone de contato. Vereador Felipe Vilarins, número 118622. Fazer iluminação pública na rua Padre José William, bairro Formosinha, número 1187/22, fazer revestimento asfáltico na rua 12, setor Bela Vista. Vereador Hermes Costa, número 2352/22, sugerir limpeza de canteiro central da Avenida Circular, bairro Jardim Oliveira. Número 2353/22, sugerir revestimento asfáltico na Avenida Circular, próximo a 47, bairro Jardim Oliveira. Número 2354/22, sugerir limpeza ao redor do Laguinho do Hebreu, em toda a extensão Rua Colômbia. Número 111, setor Jardim das Américas. Vereador Índio de Assis, número 2401/22, fazer limpeza dos bueiros na Avenida Lagoa Fria, próximo ao DEC. Número 2402/22, fazer a troca de lâmpadas queimadas da Avenida Brasília. Número 2403/22, fazer limpeza de matos na rua particular, bairro Parque Lago. Vereador João Batista, número 596/22, realizar a operação tapa-buracos na rua 3, quadra 4, em frente ao lote 20, bairro Jardim América. Número 597/22, realizar a operação tapa-buracos na via 3, quadra 2, em frente ao lote 7, setor Tiago Abreu. Número 600/22, realizar a operação tapa-buracos na rua Pedro Borba, 455, em frente ao lote 18, bairro Jardim Califórnia. Vereador Joel Trovão, número 105622. Fazer quebra-molas na Avenida Rifânia, número 1632, bairro Abreu, número 1422. Fazer revisão nos postes de iluminação localizado na Rua Vera Cruz, bairro Pampulha. Vereador Cito Sacolão, número 238822. Realizar limpeza e roçagem de mata nas extremidades do CMEI Leonardo Chaves Alves, bairro Parque Lago. Número 238922. Realizar manutenção dos equipamentos em academia ginástica ao ar livre localizado ao lado da unidade básica, UBS 8, Distrito de Santa Rosa. Vereador Professor Schneider. Número 237622. Construir uma faixa de pedestre elevada em frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizado na Rua Clarinda Lobo de Miranda, setor Vista Alegre. Número 237722. Fazer operação tapa-buracos na via 24, setor Sul. Número 2378-22. Fazer operação tapa-buracos na Rua G, bairro Parque da Colina. Vereador Simone Ribeiro. Número 445-22. Buscar junto ao governo federal o programa Qualifica Mulher. Número 446-22. Buscar junto ao governo federal o programa Agricultura da Vida. Número 447-22. Sugerir limpeza na Rua 64, bairro Parque Lago. Vereador Votos José. Número 74522. Fazer trocar o portão da entrada da Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza. Número 74622. Reformar o teto e fechar as laterais do ginásio de esportes da Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza. Número 74722. Reformar o parque escolar da Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza.
As indicações serão encaminhadas para o Executivo para devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia.
Matéria de discussão e votação única. Veto. Veto número 6522. Veto parcial ao projeto de lei número 27/2022. De autoria do Poder Executivo. Aprova pela Casa Legislativa em 21 de outubro de 2022. Com alterações através das emendas modificativas do Poder Legislativo número 59/22 e 60/22, nos artigos 2º, 4º e 5º, que autoriza o município de Formosa a realizar termo de cooperação técnico-operacional com a Universidade de Rio Verde, UNRV, por intermédio da Secretaria de Saúde e da outras providências.
Chamar os vereadores para voltarem para os seus lugares.
Cátia, só falta você.
Senhora presidente.
Vereador.
Antes da senhora começar a votação, ontem nós ouvimos aqui a fala do pessoal da conselho, que fala, não? Diretoria? Centro Acadêmico. E aí eu fui buscar informação junto à universidade, junto ao executivo, e aí eu sinceramente conversei com dois alunos e depois falei com dois pais de alunos. Eu estou com medo dessa, de nós mantermos esse veto ou derrubarmos esse veto, o futuro de Formosa está em jogo. Porque a universidade, amanhã, eles não têm aqui uma edificação deles, eles hoje pagam o aluguel de um imóvel, e eles alegam que isso aí fica inviável para a faculdade. E amanhã, eles mudarem daqui, levar 600, 700, que daqui 3 anos pode ser 1.000 alunos. E eu tenho um sonho comigo dessa cidade tornar uma cidade universitária. E nós não precisávamos ter uma cidade de medicina, não. Talvez nós poderíamos ter 4, 5. E eu sou família lá de Rio Verde, minha mãe é de lá. E eu sempre vou a Rio Verde e sei da potência que essa universidade é lá em Rio Verde. O que ela melhorou o desenvolvimento daquela cidade depois que instalou lá. Então, eu não sei se todos aqui tiveram tempo de buscar informações, mas talvez a gente manteria esse veto e depois a gente fazer uma discussão.
Eu não sei com quem que o senhor conversou, o vereador, mas eu liguei hoje de manhã para o doutor Luiz Felipe, ele é o diretor acadêmico. Eu falei assim, doutor, está rolando uma conversa de que vai tirar a faculdade daqui, caso o veto seja derrubado. Ele falou assim, vereadora, você me pegou de surpresa, aqui na faculdade ninguém está sabendo disso, eu vou até ligar para a palestra, porque eu, como diretor acadêmico, eu te falo que hoje é praticamente inviável tirar essa faculdade daqui. Tem toda uma estrutura, tem alunos que não, que estão no quarto ano de medicina, então como é que você vai falar, amanhã você vai falar, vou tirar, sem contar que tem alunos que estão entrando no primeiro ano agora, né, eles estão fazendo já pactuação para entrar para estágio no hospital municipal, inclusive está dependendo só dessa votação do veto. Então, assim, eu não sei com qual diretoria que o senhor falou, mas eu falei hoje de manhã com o doutor Felipe, ele falou assim, olha, a senhora está me pegando de surpresa, porque eu não tenho conhecimento dessa fala. Isso foi que eu conversei com ele hoje pela manhã.
A senhora falou com quem?
Doutor Luiz Felipe. Ele é o diretor da faculdade, né? Falei com ele hoje, eram às 7h30, que eu fiquei esperando a faculdade entrar em contato comigo, não entrou. Também fiquei esperando ver se ia ter alguma conversa comigo, ninguém teve. Então, quando foi de manhã, eu liguei para ele. E aí ele falou, olha, eu não tenho nenhum conhecimento dessa fala. A senhora me pegou de surpresa. Então, eu acho assim, que se essa conversa fosse real, como que o diretor da escola não sabe, né? Então, eu acho muito estranho. O diretor da faculdade não está sabendo e toda a cidade está, menos a parte envolvida ali. Então, ele me falou... A senhora me pegou de surpresa, eu não estou sabendo. E, assim, falando a verdade, é praticamente inviável falar, não, vamos tirar a faculdade daqui. Como é que vai fazer com os alunos que estão no quarto ano? Vai relocar para onde? Não tem unidade para relocar. Vai esperar construir uma? Como é que vai fazer? Porque para você tirar quase 500 alunos de uma cidade e colocar para outra, você tem que construir, montar estrutura. Como que vai ser isso? E parece que eles já até compraram o lote para começar a construção de uma sede própria aqui também, para sair do aluguel, que eu acho que o aluguel de vocês é em torno de R$60 mil. Eu acho que eles até já compraram o lote para iniciar já a construção, porque querem fazer laboratório, porque até então eles usam o laboratório da faculdade ESGO. Então, para fazer uma estrutura como tem que ser a faculdade de medicina. Então, foi essa a resposta que eu tive.
O Marquinho está com a palavra? Posso falar? Marquinhos, o senhor disse que o senhor é de Rio Verde, né? E conhece ali a faculdade, a potência que é a faculdade, e o quanto benefício trouxe a faculdade para a cidade de Rio Verde. E, se não me engano, foi falado aqui que a faculdade lá contribui, lá com, se não me engano, com 900 mil, acho que foi a presidente que disse isso,
sim,
né?
Sim,
era 900...
Era um termo de cooperação de 2019, né?
900 e pouquinho.
Então, mostra que... esse argumento desses que disseram que a faculdade sairia daqui ou sairia daqui...
Eu trouxe esse assunto, Hermes, justamente para me entender o que que... Porque a Roberta até então não tinha falado que tinha falado com o diretor, né? E aí, a minha preocupação é isso, porque, ora um falou a coisa, ontem ficou de falar com alguém da faculdade, ninguém deu posição nenhuma, ficou dos vereadores reunir, antes de ir embora... Nós reunimos com eles aqui, ouvimos atentamente o que eles posicionaram, e assim, virou uma discussão desse veto, que já tem pessoas que falam que isso é ilegal, que nós não poderíamos criar essa...
Eu penso assim, sabe, acho que a discussão já deu, quem tem a opinião do voto formado vai votar sim, vai votar não, e aí cabe a cada vereador fazer parte desse processo, se teve negociata, se não teve, projeto foi feito portas fechadas, a gente tentou melhorar para a faculdade, mas se o parlamento decidir que não vai derrubar o veto e vai deixar os alunos sofrerem isso, ok, então cada um leva a culpa do seu voto, né? Então eu penso dessa forma, e eu vou passar a presidência para o vereador Marquinhos, porque eu vou votar. Passar a presidência para o vereador Marquinhos.
É, pode concluir.
Só para concluir, Marquinhos, presidente, eu acho que esse argumento de que a faculdade vai sair, eu acho que isso é um argumento falido, porque, assim, hoje ela está instalada aí já com a turma aí de quarto ano de medicina, e fazendo seus oito... eu acho impossível, assim, na minha leitura, né, uma faculdade se arrancar daqui para instalar assim, em um outro município. Será que esse outro município, que se ele fosse instalar também, não teria essa mesma cobrança, essa mesma parceria? Então, acho que isso aí é infundado.
A parte, vereador Hermes, só para concluir uma fala, Agora, eu fico pensando, como que o parlamentar assina os 19 vereadores, assinou uma emenda e vai votar contra a sua assinatura, né? É, no mínimo, incoerente. Como que eu assino uma emenda, ela vem para ser derrubada, a emenda que eu assinei. Eu assinei, inclusive, em acordo com o jurídico da prefeitura, doutor Leonardo, na época. Aí eu assinei, aí o veto vem, e aí você vai derrubar aquilo que você acredita. Então, assim, eu não entendo. Obrigada, vereador.
De nada. Só para concluir, presidente. Então, assim, eu acredito que esse argumento é falido e que a gente tem que, assim, na minha opinião, derrubar esse veto, né? Na minha opinião, é derrubar esse veto, porque isso contribuirá, com certeza, com os alunos. Então, assim, essa é a minha leitura. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cieto Sacolão.
Senhora presidente, Marquinhos, Hermes, a gente tem que impor mesmo a nossa opinião, realmente, porque tem meios de comunicações, o Marquinhos falou que tem vereador aqui que vai votar a favor do veto, justamente porque tem troca de duas bolsas, em troca de 200 mil reais. Por que que esse meio de veículo não citou o nome do vereador? Eu tenho a consciência que não tive conversa com ninguém a respeito disso. Então, acho que deveria dar o nome aos bois, né, que aí ficaria mais bonito. Agora, falar que realmente tem vereador que está trocando por causa de duas bolsas, 200 mil reais, isso é muito feio para nós. E aqui eu tenho a consciência que não tem isso.
Só uma parte, vereador Cir.
Pois não?
Concordo plenamente com suas palavras, vi essas frases hoje, eu acho que tinha que ter falado mesmo, inclusive eu coloquei a pessoa, o Antônio, se eu não me engano, ele colocou dar nome aos bois, e eu falei, concordo plenamente, porque eu acho que tem vereadores e vereadoras que não precisa de dar o voto a troco de bolsa ou que seja de algo ou B, não. Eu, no meu entendimento. Por isso que eu falei lá, dá nome aos bois que fica mais fácil. Muito obrigado.
Não, obrigado, vereador Mundim. Realmente, a gente tem que impor nossa opinião aqui. Obrigado, Marquinhos.
Gostaria de solicitar, com gentileza, por favor, a primeira secretária, a vereadora Kátia Rodrigues, para fazer a colhida dos votos, por favor.
Espero que um desses candidatos a presidente componha a mesa com mulheres aqui, para nós refinarmos aqui essa estrutura desse parlamento. Vamos à votação. Votação do veto 6522. Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Derrubar o veto, não é?
Isso.
Derrubar o veto. É não ou sim? É não. Não, mulher. Eu sou a favor dos meninos.
Vota contra o veto.
Contra é não ou é contra sim?
É não.
Então é não, é.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Está votando a favor da escola, da faculdade, Formosa.
Encaminhando meu voto, também acho que tem muitas coisas a serem esclarecidas, a justiça já está tomando par da situação, o Ministério Público e tudo mais, mas, mais uma vez, nós, enquanto vereadores, não podemos nos furtar das nossas responsabilidades, principalmente no que tange a algo tão necessário como a saúde pública aqui do nosso município, garantir um estágio adequado para esses alunos, garantir melhoria, aumento, inclusive, de receitas. Então, eu não consigo entender como que o prefeito é contra o aumento da própria receita, que vai possibilitar que ele melhore, inclusive, o atendimento de toda a população. Isso mostra, mais uma vez, que ele não está do lado da população, ele está do lado de interesses escusos e obscuros. Por isso, eu voto pela derrubada do veto, o meu voto é não ao veto do prefeito. Obrigada.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Para não ter dúvida, eu voto contra o veto do prefeito. Se é sim ou não, eu não sei, mas eu voto contra o veto do prefeito.
No caso, seria não, né, doutor?
Não ao veto. Não ao veto.
Não ao veto. É porque tem que falar sim ou não, que aqui a decisão é sim ou não. Então, não. Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Acompanhando o líder de governo, contra, não.
Como vota... Opa, o índio não votou. Como vota a vereadora Roberta Brito?
Por mais lisura a todo o processo, voto não.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto não.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Dizem, presidente, que a saída da faculdade vai ficar por conta dos vereadores. Na conta dos vereadores, se isso acontecer, meu voto é não. Quero ver se vai ficar mesmo.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Vou acompanhar o Centrão, voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, onde eu vi a explanação dos alunos aqui, vi a dificuldade deles, né? Com certeza meu voto é não.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, sou contra ameaças, sou contra as pessoas virem falar que se votar sim, vai fechar, e a gente tem que pensar em quem vai ser prejudicado. Meu voto é não.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Eu voto sim.
Encaminhando meu voto, é... Vereador Mundim vai votar.
Voto sim.
Encaminhando meu voto, é, ontem nós nos debruçamos sobre essas questões. Eu pedi que houvesse maiores esclarecimentos por parte da universidade, da reitoria, ou mesmo do poder executivo com relação a esse pedido de veto, mas é, essas informações não chegaram até mim. Então, eu não posso votar sem ter certeza de que eu estou percorrendo um caminho de transparência e de lisura. Então, por esse motivo, o meu voto é não.
Oh, desculpa, presidente. O resultado ficou 10 a 5, vereadora Cátia. Rejeitado o veto do executivo. Veto derrubado, né? 10 a 5. Passa a palavra agora, passa a presidência à presidente Roberta Brito.
Obrigada, vereador Marquinhos. Vocês querem continuar a votação ou preferem dar pausa para o almoço? O almoço já chegou, logo. Continua?
15
então,
minutos.
Peço à primeira secretária
bota os dois de uma vez, assim,
que dê continuidade à leitura da pauta.
Projetos em segunda fase de discussão e votação, matérias do Poder Executivo, projeto de lei ordinária, projeto de lei ordinária número 2422, altera a lei de diretrizes orçamentárias número 790-22, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 2522, altera o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e da outras providências.
Projeto 24/22, 25/22, em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça acolhida para os dois projetos em bloco.
Como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Voto nos dois, sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, esses dois projetos, eles tentam arrumar a bagunça nas contas públicas que o prefeito tem feito ao longo desses anos, tentando corrigir, porque uma vez que ele muda a LOA, tem que mudar a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual. E eu não consigo votar favorável a projetos tão importantes como esse, que dizem respeito ao como será gasto o dinheiro público, se a forma como vai ser gasto o dinheiro público não representa, de fato, os interesses do povo. Eu não consigo achar razoável a gente reservar quase 2 milhões de reais para festas e pouco mais de 100 mil reais para os cemitérios, por exemplo. Eu não consigo achar razoável a gente continuar negligenciando a defesa do consumidor na nossa cidade. A gente não tem um PROCON eficiente e não vai ter. Vai continuar não tendo. Tem apenas 20 e poucos mil reais para a manutenção do PROCON. Eu não consigo achar razoável a gente não ouvir a população que clama por um olhar atento e cuidadoso para a causa animal e, mais uma vez, não ter nenhum real destinado para a causa animal nas leis orçamentárias. A bancada da independência, naquela votação, na sessão extraordinária, nós nos opusemos a essa votação, nos retiramos, então não faria sentido a gente votar agora sim para um projeto que tenta remendar os absurdos que o Poder Executivo tem feito. E a má gestão desse prefeito, que não ouve, que não acolhe sugestões, a vereadora Simone apresentou emendas, a gente apresenta propostas, mas parece que ele não está em momento algum aberto ao diálogo, ele não está interessado em fazer uma boa gestão da prefeitura e a prova disso é a nossa cidade está completamente abandonada. Então, por uma questão de coerência, por entender que orçamento é coisa séria, que precisa ser sim observado as audiências públicas, a vontade do povo, precisa ser elencado prioridades, festa não é prioridade, ninguém faz festa com a casa desarrumada e essa cidade tem problemas muito grandes, tem teto de creche caindo, tem posto de saúde mofado, caindo as paredes, então não tem como a gente votar favorável, meu voto é não.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Me abstenho.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota não.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundinho?
Voto sim.
Mais alguém? Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto de lei número 24/22, 25/22, aprovado por 11 sim e 5 não. 4 não e 1 abstenção. Passamos agora para o tema livre. Passando agora para a explicação pessoal. Não havendo nada a tratar, convido os novos para o almoço, está servido na cozinha. Não faltar eleição amanhã. Deixa as armas em casa. Não havendo mais nada.
E eu não vou brigar com a delegada, porque eu não brigo com mulher. Mas se Mundinho quiser brigar comigo, eu também não estou pronto, Mundinho. Eu não sou de briga, viu?
Vai vir outra chapa aí só de mulheres nessa mesa, viu? Vocês homens estão muito para frente. Depois do que o vereador Marquinhos fez com a minha amiga Kátia... Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 17 de dezembro de 2022. Tenham todos um bom dia. Obrigado.